Glórias ao Senhor.
Amém.
Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que tem nos sustentado. Aquele que tem sido a nossa fortaleza. Aquele que, em meio a dores e dificuldades, nos sustenta. Aquele que, quando os homens nos abandonam e nos abandonam, Ele é presente nas nossas vidas. Aquele que prometeu estar conosco por toda a eternidade. O Rei, o Santo, o Senhor. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que é a raiz de todas as coisas. Ele está nesse lugar. Não por merecimento, mas pela sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela se cumpre. Ela se cumpre. Quero glorificar a Deus pela sua vida, que caminhe comigo. Somos poucos. Ora ao Senhor que o Senhor abra, estenda, aumenta as tendas, mas também entendo que Deus, na sua soberania, Ele age da maneira que Ele quer. É interessante, eu ainda... Talvez algum dia eu venha a entender Deus agindo. Mas hoje eu não entendo. Se eu abro a boca e falo algo, no outro dia, inverte. É engraçado. Não é engraçado, é triste. Me mole. Mas, independente das situações que eu passe, que você passe, Ele continua sendo suficiente. Eu tenho tido o privilégio, já comentei com vocês, de ter alguns trabalhos de tradução de livros cristãos. Finalizei um na semana passada, sobre humildade. E aquele autor, ele é bem claro, falando que Deus, ele usou esse termo, ele nos massacra. Na verdade, ele usou esse termo, eu traduzi como massacra, porque é o que Deus faz conosco. Todo apoio humano que você acha que você tem, Ele quebra, para que nós venhamos a depender apenas dEle. Quando a situação ela está limite, Ele nos dá um lampejo para que nós possamos ver, possamos contemplar. Hoje pela manhã falávamos que não há como nós, nos nossos sentidos, nós percebermos a Deus, a menos que Ele se revele. E Ele faz isso. Quando a situação era séria demais, é grave demais, e nós não sabemos como lidar com essa situação, o Senhor Ele se manifesta. Com um detalhe, com uma simples flor, com um sorriso. O Senhor Ele é tremendo. Por isso eu glorifico a Deus pela sua vida, nesse tempo em que nós vivemos um tempo difícil. Mas um tempo que ele é regido pelo Altíssimo. Nós não podemos esquecer isso nunca. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre um tema muito importante. Foi a última palavra do ciclo da Páscoa. Nós falamos sobre ressurreição. Cristo havia nascido, vivido, morrido, ressuscitado, e também foi assunto aos céus. Paulo havia instruído os coríntios a respeito de todas essas coisas. De uma forma pura e simples, porque o Evangelho ele é puro e simples. Quando as pessoas começam a complicar muito, diz que eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vejo pastores falando em grego, falando em hebraico, usando terminologias. Eu acho estranho isso, porque o Evangelho ele é simples. Deus ele não quer complicar nada, Ele quer realmente que a gente entenda. E eu tenho procurado, na minha tradução, usar termos o mais simples possível. Aqueles termos, eu vou procurar um sinônimo para que realmente a pessoa que lê entenda o que está sendo explicado ali. Paulo fazia isso com os coríntios. Ele explicava todas as coisas de uma forma pura e simples. Mas o resultado, naquela igreja de Corinto, é que depois de algum tempo, alguns, se não muitos, haviam apostatado da fé. Não de uma maneira plena, pelo menos naquele momento. mais progressiva. Tanto a nossa santificação como a nossa queda, ela é progressiva. Aquele fogo, aquele apego às coisas de Deus, se você não continuar alimentando, a chama apaga. Nós começamos a olhar para outras coisas. A Igreja de Corinto foi assim. Somado a isso, outras pessoas começaram a trazer pressuposto. O que é pressuposto? Pressuposto é algo que você traz na sua vida. Você pode ter sido de Umbanda, você pode ter sido Candomblé, você pode ter sido de alguma seita de Nova Era, do Budismo, de qualquer outra coisa. E quando você vem para a igreja, você traz aquilo achando que aquilo é certo. Isso são pressupostos. São coisas que você pressupõe que são certas. E aqueles homens, eles trouxeram esses pressupostos que vieram a macular a palavra. Se quiser encostar a porta, Seba. Que viessem a macular a palavra. E a palavra, ela foi maculada. Porque quando a palavra, ela é negada, nós percebemos facilmente. Obrigado, Leandro. Quando ela é maculada em partes, é difícil você perceber. Se você não estiver muito ligado, o que acontece é que aquilo passa. E você acha que aquilo é uma verdade. Foi introduzida na igreja de Corinto a ideia de que Cristo, ele havia ressuscitado, mas apenas em espírito. Não é a palavra. Não é a palavra. A palavra diz que é corpo e espírito. Ele foi ressuscitado e hoje pela manhã nós sanamos algumas dúvidas de pessoas que achavam que era Cristo só estava em espírito, não, ele está em carne. Ele, quando ele morreu e ressuscitou, ele comeu com os discípulos, comeu um peixinho na praia, comeu aqui e tal. E assim ele foi assunto ao céu e assim nós também iremos. Mas aquelas pessoas começaram a falar, não, só fui em espírito. 1 Coríntios 15, verso 1 e 2, foi o versículo da semana passada que disse, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Que evangelho? É um evangelho puro e simples. O qual recebestes e na qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Como é a sua crença? Será que a sua crença é algo que é firme? É pautada na palavra ou é pautada em emoções, em situações momentâneas? Situações momentâneas levam a sua fé a balançar. E algumas vezes esse bambu ele não só torce, mas ele também quebra. E o apóstolo Paulo fala, será que vocês creram em vão? Será que a decisão de vocês foi apenas emocional? O engano ele age dessa maneira nas nossas vidas. Uma dúvida é plantada normalmente em algo que eu e você temos afinidade, algo que nós queremos, algo que nós gostamos. E o erro ele vai sendo aceito, até que como um câncer ele consuma todo o nosso ser. Assim age o engano. Em nossa vida cristã, nós somos chamados a vigiar e orar todo o tempo. Se você não tem uma vida de oração, você tem mais tendência a esses altos e baixos, a essas quedas. Porque quando você ora, você mantém um relacionamento com Deus e parece que a sua vida espiritual ela fica mais sensível a essas mudanças. Os dias são maus e sem uma constante vigilância nós somos expostos a esse tipo de enfermidade espiritual que é a semente do engano. No caso desse versículo, sim, Jesus ressuscitou em carne. Sim, Jesus ressuscitou em espírito, por ordem de Deus e ação do Espírito Santo. E sobre mim e sobre você há uma esperança, há um decreto. Um decreto que é o decreto da salvação. O decreto que nós iremos com Cristo ressuscitar. Aleluias? Aleluias? Aleluia. Vamos esquecer não, vamos continuar com o nosso despertar. Vamos começar a fazer essa manutenção, nada mecânico. Sobre nós paira a esperança por vir, que de Deus assume caráter de certeza, porque não é dúvida. As coisas que Deus fala não é dúvida, é certeza. Que seremos resgatados e como Cristo ressuscitados, tanto em nosso material como a nossa parte imaterial, vivendo toda a eternidade ao lado do Pai, ao lado do Filho e ao lado do Espírito Santo. Isso é uma certeza para você.
Amém.
É algo que é certo. Independente da luta, dificuldade, conta, dinheiro, independente de qualquer coisa, saúde, independente de tudo, nós vamos morar com o Senhor em toda a eternidade.
Amém.
A palavra de hoje, eu fiquei em dúvida em relação ao título. Eu vou dar um título bonito e depois o título que eu gostaria de ter dado. O primeiro título é o título bonito, que é Sem a Luz de Cristo Há Divisão. E o título que moveu o meu coração nessa palavra, e também a nós. E também a nós, não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não é só para o apóstolo, não é só para aquelas pessoas ungidas, não é só para as pessoas de cabelo branco, não é só para os idosos, não é para aqueles de eternidade, são para todos. E também é nós. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos encerrar o primeiro discurso de Evangelho de João, capítulo 10. São dois discursos. Esse primeiro discurso, ele fala sobre o bom pastor. João, capítulo 10, verso 14 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão ou divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Verso 21, outros diziam, esse modo de falar não é de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Palavra do Senhor, amém?
Amém?
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a Tua palavra. Estamos nesta noite, Pai, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, fechando, Pai querido, esse primeiro bloco do Evangelho de João, capítulo 10, que fala sobre o bom pastor. Pedimos, Pai, que o Senhor complete, Pai, este ensinamento, que o Senhor, Pai querido, nos dê o espírito de entendimento, que o Teu Espírito fale grandemente aos nossos corações. Peço, Pai, que sobre a minha vida haja a capacitação do Senhor, que eu venha falar, Pai, as coisas que procedem da Tua Palavra e não da minha vontade, não do meu querer, e que a igreja possa ser edificada para a glória, honra e louvor do Teu Santo Nome. Pai, em nome
Amém.
De Jesus.
Amém.
Sem luz, sem a luz de Cristo, há divisão, ou e a nós também. O versículo que nós vamos meditar são três versículos, são esses três últimos, em que entenda que, como vou fazer um fechamento, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu em João 10, em especial João 9 até João 10. Aquele cego havia sido curado, se você se lembra, ele era um cego de nascença. E houve toda uma discussão querendo se provar que Jesus não tinha curado, que a cura não era verdadeira, até que chegou um momento em que aquele homem que foi curado, ele foi expulso da sinagoga. E Jesus Cristo o encontra. E aí Jesus Cristo começa a falar com ele, com as pessoas que estavam à volta, e ele começa a falar daqueles homens que o expulsaram. Mas não de uma maneira direta, mas ele começou a falar de si mesmo. E ele começa a expor a condição do bom pastor. Aquele que é o pastor das nossas vidas. E ele fala uma série de características do bom pastor, e ele fala uma série de características daqueles homens que vêm só para roubar, que veio para matar e veio para destruir. E nós falamos que esse versículo não fala de Satanás, mas fala dos pastores. Os pastores, eles têm essa capacidade de matar, roubar e destruir. Não deveria ser assim. mas assim o é. Nós vemos isso com facilidade no nosso meio cristão brasileiro. E aí Jesus Cristo, ele continua explicando isso. E aí aquelas pessoas que estavam à sua volta, parte dela eram fariseus, que ficavam com um pé no templo e um pé junto de Jesus, querendo cumprir toda e qualquer possibilidade para serem herdeiros do reino dos céus. E o Senhor começa a os acusar diretamente, e aqueles homens ficam irados, irados. E certo momento entra exatamente nesse capítulo 10, 19 a 21, que diz: essas palavras, que palavras? Essas palavras de confronto com aqueles homens. Essas palavras provocaram nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, ele enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo eles ainda? Ele ainda? Ele está louco. Esse homem tem demônio. As coisas que ele está falando não têm sentido. Como a minha esposa sempre diz, a melhor defesa é o ataque. É aqueles homens foram para o ataque. Mas outros, ouvindo as palavras de Jesus, diziam: essas não são palavras de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então houve divisão. Um povo queria matar Cristo e outro estava balançado. Entenda que esse estar balançado, ele pode estar em qualquer cultura, qualquer religião, em qualquer credo. Basta você não conhecer aquilo que você professa. Que é o que nós tentamos, nós prezamos aqui na nossa igreja. Estabelecer para você elementos para que você possa decidir de uma maneira sensata. Esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui para falar para você que tem que fazer isso, fazer aquilo. Quem sou eu? Eu não consigo controlar nem a minha vida, eu não vou querer controlar de vocês. Mas eu posso sim falar os caminhos que são corretos. Novamente os judeus se veem divididos. Por que novamente? Porque não é coisa nova. Primeiramente aparece a situação quando Jesus curou o cego, lá no comecinho do capítulo 9. E uns julgavam ele farsante e outros questionavam se alguém que não fosse de Deus podia curar alguém cego de nascença, que não é algo normal. Na palavra de Deus você não encontra. Procura de Gênesis até o Evangelho, procura alguém que foi curado de uma cegueira de nascença. Você não encontra. Não encontra referência. Se você for nos anais judaicos, você também não encontra. É algo totalmente novo. E aquele ato sobrenatural gerou confusão. Lá em João 9,16, nós já vimos esse texto. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, houve divisão entre eles. Sempre que uma verdade de Cristo é exposta, há divisão. Apocalipse diz que nos últimos tempos, pai entregará filho, filho entregará pai, marido esposa, esposa marido. Por que isso? Por causa da palavra de Deus que é levada, e as pessoas elas entram num conflito tão grande que elas preferem negar a aceitar. Então o que acontece é que essa divisão. Todos professavam ser adoradores de Deus, o Deus de Abraão. Isso é lindo e maravilhoso. E haviam se comprometido com a lei de Moisés. Eu me comprometo com a lei de Moisés. Mas os atos dele eram verdadeiros? Eram realmente condizentes àquilo que eles professavam? Agora, porém, o discurso de Cristo havia abalado mais uma vez a confiança, porque eles não tinham firmeza da sua fé, em especial dos seus muitos adversários. Se tal profissão de fé fosse sincera, eles iam reconhecer a Cristo, porque Cristo é o mais forte laço de amor e aquele que une todas as coisas, une todos os povos, une as pessoas. A ideia de Cristo, a pessoa de Cristo tem essa característica, unir. Ou seja, isso também vale também a nós. Nós não fomos chamados para trazer dissensão, e sim para unir. Lógico que algumas vezes você tem que usar com uma força, você tem que usar com uma coisa mais agressiva, mas o nosso objetivo nunca é destruir. Nunca o seu objetivo pode ser destruir alguém. Se a pessoa está errada, ela está enganada, se ela está cometendo um erro, se ela está fazendo algo errado, o seu objetivo é construir, é edificar, que é algo que Cristo sempre fez. Cristo, porém, pela luz do seu evangelho, expõe a hipocrisia de muitos. O objetivo de Cristo ali era resgatar, mas o que acontece é que quando ele fala a verdade, aparece a sujeira. Quando você se coloca numa posição cristã, as pessoas se incomodam. Comentava de um pastor amigo meu, em que ele falava assim, pô, pastor, está difícil isso, tal. Será que é porque eu tenho um baixo nível financeiro? Eu falei, não é isso. O problema é que você se posiciona dentro do cristianismo e quando você faz isso, o pecado das pessoas é exposto. É normal isso. E não é agradável isso. Não é agradável quando eu falo algo e você fala, pof, no teu queixo. Pof. A verdade vem e te dá aquela trombada e você tem que se posicionar, você tem que fazer algo. E assim a perversidade de muitos é também a razão que a igreja é afligida com tantas divisões e por seu meio acendem-se tantas contendas. Será que tinha necessidade, tem necessidade de haver tantas divisões no meio dos cristãos? Será que há necessidade de a gente ficar com esse monte de nome aí, por aí? Ah, eu vou abrir uma igreja cristã semente de vida. Ah não, a minha é uma igreja cristã semente de vida avivada. É uma igreja cristã semente de vida ortodoxa. É uma igreja... E você fica inventando moda. Esse tipo de ação, em uma grande maioria, não é pautado na vontade de Deus. Foi assim no tempo de Jesus. Foi assim na Idade Média, durante o catolicismo romano, e também o é nos dias de hoje. As pessoas buscam sempre mais experiências do que Deus. As pessoas querem muito mais as bênçãos de Deus do que Deus. Se Deus vier no pacote, ótimo. Mas se não vier e vier só a bênção, está ótimo. Se Deus ele curar a minha saúde, está ótimo. Se Deus trouxer o meu ente querido, está ótimo. Se Deus ele me der um emprego, está ótimo. Se ele puder vir, beleza. Mas se não precisa, não vier, não precisa esquentar a cabeça. Eu estou satisfeito. E isso gera uma fé superficial que qualquer vento de doutrina sacode. E nos machuca. E nos entristece. Aqueles que falam a verdade sempre são chamados de perturbadores. Foi assim comigo. Talvez tenha sido assim com você. Quando você levanta a verdade, as pessoas falam, você está querendo perturbar. Você está querendo aparecer. 1 Reis, capítulo 18, 17, fala de Elias. Elias, ele julgava o povo de Israel e vinha, trouxe um julgamento forte sobre o povo de Israel, sobre Jezabel, sobre Acabe. E ele falou assim, 3 anos não vai chover. E sumiu. E 3 anos não choveu. Quando deu tempo, aquele homem retorna para Israel. E aí o rei Acabe encontra ele e fala exatamente isso. Vendo-o, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Na sequência do texto, Elias olha para ele e diz, não sou eu não, o perturbador é você. Porque através dos seus atos, é que toda essa situação está acontecendo. Elias se posicionou e ele foi reputado como perturbador. A conclusão é que quando não há uma rendição submissa a Cristo, a confusão ela é instaurada, pois a guerra entre a carne e o espírito ela é intensificada e sem porto seguro, nós estamos perdidos. Quando a guerra entre a carne e o espírito ela se acirra, se você não tem aonde se apoiar, se o seu apoio é a gelatina, você está perdido. Ai, que susto. Não vai cair. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma guerreia contra a outra. Quem vai ganhar? Quem vai vencer? Depende. Depende da sua dedicação, depende do seu esmero, depende de você buscar realmente a Deus e, principalmente, depende da soberania de Deus. Depende. Que possamos nos entristecer. Não é tempo de alegria, é tempo de tristeza. Que nós possamos nos entristecer profundamente ante o fato de que a igreja se acha dilacerada por divisões que têm surgido entre os que professam a mesma religião. É motivo de tristeza para a gente. É motivo de tristeza, não é motivo de alegria em você ir numa rua. Eu visitei a Naldinha que estava hospitalizada, e lá na igreja, lá na rua, tinha 10 igrejas, 15 igrejas. Ninguém quer ir para um lugar ermo, ninguém quer ir para Rondônia. As pessoas, elas querem ficar onde está a movimentação. Entenda também que, sim, Deus, ele age no sentido de separar as pessoas, para que outros lugares sejam alcançados, para que se mostre realmente que um dos divisores está errado. Nós temos que nos entristecer, mas também nós temos que entender que muitas vezes é melhor nos separar dos perversos do que nos unirmos a ele contra Cristo. E é algo que nós temos que analisar. Quando as nossas decisões elas são tomadas por quê? Sair da igreja, mudar de igreja. As pessoas fazem isso com uma facilidade enorme. No momento, professam um amor tremendo pela denominação, pela igreja, pelo pastor, pelo ministério. Num outro momento, cansou. Acabou. Uma palavra para você. Basicamente, dois motivos para você sair da igreja. Primeiro, mais importante, o altar prega heresia. Fala algo que não está na palavra. Instrui você em caminhos errados. Há um testemunho errado por parte da liderança. Isso é um bom motivo. Mesmo assim, tem que se consultar a Deus. Outro, distância. Às vezes você está numa distância excessiva e às vezes isso pode dificultar, mas entenda que esse fator é um fator que não é limitador, porque você pode pegar o seu carro e andar. Você pode pegar o seu carro e ir. Mas fator heresia, ele é um fator que, se você não tomar cuidado, você morre. E nesse caso, o que acontece é, houve uma divisão. Pessoas apoiavam e pessoas eram contra. Consequentemente, quando surgem divisões, devemos questionar sobre aqueles que se revoltam. Eles se revoltam contra Deus ou contra a igreja, que está falando a coisa errada. Hoje encontrei uma pessoa que eu não vi há algum tempo, que fez parte de alguns meses da minha vida na igreja onde eu congregava, em que eu comentava com a minha esposa, aquele homem tinha todo o direito de me odiar, porque eu fui das pessoas, uns laranjas da história, digamos assim, que foram ferramentas para que ele saísse da igreja. Porque eu olhava para aquele homem como um homem que estava se levantando contra o ungido do Senhor, por ignorância da minha parte. Eu já me arrependi, pedi perdão para ele, e aquele homem ficou com o coração muito tranquilo, e quando ele me vê, ele me abraça, numa alegria, e eu entendo que houve o perdão. Nós temos que tomar cuidado quando há esse tipo de divisão. Interessante observar que nesse texto que nós estamos lendo, de João capítulo 10, 19 a 21, ele faz referência não a um cego no singular, mas ele fala a cegos. Voltando ao texto. Essas palavras provocaram nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o escutais? Mas os outros diziam, essas não são palavras de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Se você ler o texto, você vai ver que não houve cura de outro cego. Pelo menos não relatado nas Escrituras. E nós não temos que trabalhar com suposições, nós temos que trabalhar com o que está expresso. Então, dentro do contexto que está sendo apresentado, houve apenas cura de um cego. Por que que ele falou cegos? Lucas 7:20 diz: quando os homens chegaram junto dele, João Batista estava preso, e ele diz, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar. Perguntar para quem? Para Jesus. És tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? João Batista, apesar de tudo que ele fez, tudo que ele observou, ele estava num momento de extrema luta e o coração dele duvidou. E ele manda os seus discípulos perguntar para Jesus: você é realmente o Messias? Salmo 146:8 fala de uma palavra messiânica que fala sobre aquele que curaria os cegos. O Senhor abre os olhos aos cegos, não ao cego, mas aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Em Lucas 7:22, o fechamento. Então Jesus lhes respondeu, aqueles homens que foram questionar: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm. Esse texto, os cegos vêm, está refletindo que aqueles homens começam a ver Jesus não mais como homem, sim como o Messias. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Entre os judeus estava se cumprindo a confirmação da messianidade de Jesus a alguns corações, não a todos. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os que não creem, perecem. E os que creem, têm vida. E os que não creem, perecem. Afirmam que ele tem demônio e enlouqueceu. É uma coisa interessante também. Quando nós olhamos o nosso mundo ocidental, eu olhar para alguém e falar: você está louco? O contexto hebraico não é assim. Afirmam então que ele tem demônio e enlouqueceu. Já tinham afirmado sobre a sua loucura, agora eles são mais incisivos. E na nossa língua portuguesa nós não conseguimos perceber a riqueza do texto original, que não estão chamando só Jesus Cristo de louco, estão falando: esse cara é louco de tudo. Pirou totalmente. Eles elevam a agressão de Jesus em relação à loucura dele sobre um novo nível e um novo patamar. Para nós não faz diferença. Para os hebreus faz diferença. Eles empregam a mais ofensiva acusação que eles poderiam imaginar. Para o hebreu, você falar que ele é louco é uma ofensa enorme. Não podem matá-lo fisicamente naquele momento. Por que que não podem matar ele fisicamente naquele momento? Não era chegada a sua hora. Você entende por que que eu prego expositivamente? Porque o texto ele tem ligação. Se eu fico salpicando, você não consegue fazer a ligação. João 7:30. Então procuravam prendê-lo, um de vários que a gente já passou, mas ninguém lhe pôs a mão porque não era chegada ainda a hora. Eles não podem matar fisicamente, mas podem matar através da palavra. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo, olha a gravidade dentro do contexto hebraico do povo judeu quando você agride uma pessoa com palavras. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, claro que a gente sempre tem motivo, né? Sempre as pessoas agem errado, né? Sem motivo se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo, de louco, usar essa forma, e em hebraico fala raca, louco, tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Você entende o peso de você agredir as pessoas com palavras? Você entende em você não dar uma palavra de amor, em vez disso você dá uma palavra de destruição? Você entende quando a pessoa ela está caída dentro do evangelho, numa crença nebulosa, e você vem e acaba de matar ela, o que você está fazendo? Você é digno do inferno. O que acontece é que Deus, na sua graça e misericórdia, ele já cobriu este pecado, aleluia por isso. Além de terem o coração endurecido, porque todo mundo tem direito à sua opinião, você tem direito à sua opinião, eu tenho. O problema é quando você quer, além de incidir no erro, você quer levar outros a viver o mesmo erro que você vive. Porque a gente não está satisfeito de estar no meio do vômito, a gente quer puxar outros. A pessoa está bem e você começa a cutucar, começa a cutucar, começa a trazer pensamento, começa a fazer, parece que a gente tem uma satisfação mórbida em destruir as pessoas. Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina. Em versões ele fala, ele odeia. Primeira coisa que o Senhor se aborrece: olhos altivos, soberba. Língua mentirosa, mentira, branca, verde, azul, amarela, qualquer cor que você quiser dar. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o último, que o Senhor abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Olha, eu ouvi falar isso de você. Semear contenda entre os irmãos. Para os que fazem parte do rebanho do Senhor, essa é uma tentativa que é sempre frustrada. Sempre que as pessoas tentam te destruir, elas não conseguem. Porque nada pode impedir o Evangelho de prosseguir. Nada pode impedir a palavra de continuar. Nada pode impedir. Nós estamos vivendo dentro da internet algo singular no nosso site. Eu não consigo mais postar no Facebook as mensagens. Eu posto, sempre postei, tem anos que eu faço isso. Há 20 dias atrás, eu fui postar um grupo, faz parte de uns 15, 20 grupos cristãos. Postei a segunda, bloqueou. 3 dias de bloqueio. Falei, que estranho, né? Eu conversei com a Rolanda, será que alguém te denunciou? Eu falei, não sei, né? Aí eu tentei de novo, mais 7 dias bloqueados. Agora eu não sei se eu faço ou não faço. Mandei mensagem, você acha que o Facebook vai responder para mim? Gente, é difícil, é complicado, mas a palavra de Deus nunca vai deixar de ser pregada. As pessoas não vão deixar de ser alcançadas. Os missionários, eles vão continuar fazendo a obra deles. Pessoas como eu e você, vamos continuar falando do amor de Deus, e isso eles não podem nos impedir. Para os que fazem parte do rebanho do Senhor, essa tentativa de bloquear, ela é sempre frustrada. Pois nada pode impedir o Evangelho de prosseguir, obstruir o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a benevolência de Deus para com os seus, sendo essa a única proteção da nossa fé, Deus. O último grau de proteção da minha fé e sua fé não é a minha pessoa, mas é Deus. É Deus. Nós fechamos o bloco falando do bom pastor, eu vou fazer um pequeno resumo para você. Nesse bloco, que também é chamado de perícope, é um nome teológico, quando fala de um bloco de raciocínio, ele fala perícope, de estudo abrangido entre João 10, de 1 a 21. Jesus descreveu a sua missão messiânica sobre a figura do pastor, do bom pastor, com clara referência ao Davi. A Davi. Davi, ele era um pastor que dava a vida pelas ovelhas, e ele era considerado um bom pastor. Em Ezequiel, capítulo 34, verso 23, Deus fala, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhe servirá de pastor. Não é Davi, porque Davi estava morto, e sim a figura de Cristo. Ele, porém, confere aos seus discípulos, e também a nós, a unção messiânica, e associa a sua missão também a nós. A missão que os discípulos tinham, nós também temos. João 10, 20-21 diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você não pode se abster de falar do cristianismo. Você foi comissionado por Deus a isso. Também eles terão que entrar no átrio, dispostos a enfrentar a morte, a fim de fazer ressoar a mensagem de vida e fazer as ovelhas saírem do lugar da opressão. Algo também destinado também a nós. Você não pode ficar numa posição de tranquilidade achando que você, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada para eu ficar na boa, não. É minha obrigação, sua obrigação, estar disposto a morrer para que as pessoas elas sejam livres.
Amém.
Pedro demonstra o seu amor a Jesus intensamente, também eu e você, como nós amamos Jesus, não é? Mas da mesma maneira que nós amamos Jesus, nós fazemos também como Pedro, que no fim do Evangelho ele nega Jesus com palavras, e nós também o fazemos quando nós não seguimos as suas ordenanças. Marcos 14, 72 fala, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, e caindo em si, desatou a chorar. Quantas vezes nós temos negado? Quantos galos já cantaram, né? Com Pedro foi uma vez e conosco. Quantas vezes o galo tem cantado e nós temos negado a Cristo? Às margens do mar de Tiberíades, Jesus convidou Pedro a se arrepender, associando-se à sua missão e aceitando a dar a vida pelas ovelhas. Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a abandonar o seu tudo? Você está disposto? Você está disposto a abandonar a sua solidez financeira? Você está disposto a abrir mão dos seus? É difícil, mas é isso que ele está pedindo para a gente. Na verdade, ele não está pedindo. Aqueles que são do Senhor assim o fazem. Colocam acima da família, do filho, da filha, dos seus, dos bens, das coisas, a figura de Deus sobre tudo. Pedro disse que amava Cristo, mas ele negou. Qual é o nosso proceder? Sem arrependimento, não há como seguir a Cristo. Como sucedeu com Pedro e houve arrependimento, assim devemos também fazer o mesmo. O que Jesus quer de mim e de você? Se você pudesse chegar para Deus e falar assim, Deus, o que você quer de mim? O Senhor quer que eu ore 10 horas por dia? O Senhor quer que eu leia a palavra intensamente, que eu decore todos os capítulos e versículos da Bíblia? Ele não pede isso. Ele pede para que a gente seja bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons tios, bons sobrinhos, bons primos, bons funcionários, bons chefes, bons alunos, bons professores, bons cidadãos. Qual a referência desse bom? Sempre as Escrituras. Sempre as Escrituras. Deus ele não quer que necessariamente você seja um catedrático em teologia, que você saiba a Bíblia em grego e hebraico. Se puder saber, ótimo, deve ser uma bênção. Mas o que Ele quer é que você haja no teu círculo. Seja bom. Seja bom com as pessoas. Seja atencioso. Seja carinhoso. Seja amoroso. É isso que Deus quer.
Aleluia.
No final das contas, Ele quer que nós sejamos bons pastores. Não no sentido eclesiástico, mas no sentido de tudo que Ele nos dá a mão para cuidar, que a gente o cuide como um bom pastor. É isso que Ele quer que a gente faça. Nada além do nosso raio de abrangência, nada extremamente complexo, nada extremamente caro. Eu não tenho que entregar minha casa, o meu carro, ficar andando a pé, andando com a blusa rasgada. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é simplicidade. É você fazer a sua parte. Eclesiastes 9:10, para finalizar. Tudo o quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não mais. Não exagera. Não fica em jejum, a menos que Deus ordene, por 3, 4, 5, 10, 15 dias. Não faça isso. Mantenha sua saúde. Se exercite. Tudo isso faz parte do cristianismo. É isso que Deus quer da gente. Tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque no além para onde nós vamos, na eternidade, é uma certeza que nós vimos que o apóstolo Paulo nos determina, nos avisa, nos alerta, que há essa certeza.
para esse além onde nós vamos, não há obra nenhuma. Não há nada que você vai poder fazer lá, o negócio é aqui. No além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Tudo Deus. O que Ele pede de você? Faça o seu melhor. Se você é um jovem, use a sua energia. Se você já não é mais jovem, você está com dificuldade, eu vejo titia com dificuldade, você já fez a sua parte. Você tem que fazer outras coisas agora. Talvez não dá para você fazer a visita, não dá para você fazer, mas dá para você orar, dá para você buscar o Senhor. Tem importância. Para finalizar, eu quero fazer uma oração, eu quero pedir que você feche seus olhos. E conforme eu vou falando, eu peço que você repita comigo. Ó Senhor,
ó Senhor,
meu Deus e meu Pai,
mais uma vez,
eu te peço perdão.
A
minha alma
se encontra
humilhada de vergonha por causa do meu pecado. A minha consciência
me acusa de dia e de noite.
As minhas transgressões
são patentes
aos meus olhos. Não posso culpar ninguém por isso.
Eu sou o único culpado,
pois fiz o que é mal aos teus olhos
e contra ti,
somente contra ti,
eu pequei.
Não sou digno
de ser considerado teu
filho,
mas eu te peço
que o Senhor me lave
completamente da minha iniquidade
no sangue do teu filho Jesus.
Restitui-me
a alegria da tua salvação.
Crie
em mim, ó Senhor Deus,
um coração puro,
e renova dentro de mim
um espírito inabalável.
Permita-me
ficar na tua presença,
pois do contrário,
eu não suportarei mais a minha vida.
Peço que me encha
do teu Santo Espírito,
que os meus lábios
manifestem
o teu louvor
para todos sempre.
Eu oro em nome de Jesus.
Amém.
Glórias a Deus.